E aí, pessoal, como é que vocês estão? Podcast Level 9999, começando essa semana especial Evolution Championship Series, a volta do evento aí mais popular dos jogos de luta, em mais um ano presencial, por sorte a nossa aí, não tivemos mais nenhuma pandemia, nada pra atrapalhar. Muita gente assistiu pela primeira vez, muita gente visitou o evento pela primeira vez, a gente tem algumas coisas pra falar, principalmente em relação às mudanças aí de direção, né? Desde o ano passado o evento é da Sony, mas esse ano é o ano que realmente eles mexeram nas coisas, nos formatos, adaptaram algumas coisas, talvez qualidade de vida pra quem trabalhou, não sei se todo mundo que assistiu gostou do jeito que ficou, e quem tava lá também deve ter a própria opinião. Hoje, pra falar do Evo, a gente tá aqui com o Gil. E aí, Gil?
E aí? Foi demais, mano.
E o Takeshi também, veterano de Evo, também assistindo tudo desde... Não sei, desde quando você assistiu Evo, Takeshi?
Caramba, rapaz, acho que, ó, no mínimo 2009, eu garanto que consigo lembrar com muita vivacidade dos momentos, porque o negócio é louco.
É, eu tô na mesma que você. Antes disso, devo confessar que não manjava muito de Evo, não, porque a gente não tinha, né, muita informação, só as VHS que vazava aí,
antes,
né?
Antes disso, eu acho que a gente tinha muito essa coisa do Super Metal Opera, o Togeki, né, do Japão, que era o torneio lendário, é. Assim, que a gente não conhecia no Ocidente, né?
E conversas, né? Tipo, todo mundo ouvia falar do Evo, mas ninguém de fato acompanhava. Não tinha como, né?
Era o Evo que o IGN gringo soltava uns vídeos meio que aleatório, muito, muito tempo atrás, antes de ser transmitido essas coisas, não?
Pode ter sido o torneio do GameSpot. Foi o primeiro torneio que foi documentado... É, de uma maneira bem eficiente, assim, todo mundo tem referência dele, chamavam de torneio mundial do Street Fighter 4,
sim,
lembra?
Sim, então, eu tenho essa vaga memória aí, que foi quando eu comecei mais a prestar atenção.
Quando tinha o Justin TV.
Caramba.
É, mas era disso aí, mano.
Hoje, Justin TV conhecido como a Twitch, né? Pra quem não sabe.
É.
Estamos velhos, cara.
Enfim. O que vocês acharam do evento? 2023, Las Vegas ainda, né? O evento acontece lá nos Estados Unidos, começo de agosto, né? Como é que foi? O que vocês acharam da transmissão? Deu pra assistir tudo? Vocês abriram multistream também? Várias telinhas?
Eu tentei no primeiro dia, né? Nesses 3 dias corridos que tivemos aí de Evo. Meu computador não tancou, né? Que eu ficava vendo muita coisa ao mesmo tempo e na hora que tinha uma batalha que me interessava, dava um zoom lá e deixava as outras meio que rodando ali. Mas falando como evento em si... Eu achei que dessa vez foi um casamento harmonioso, assim, de entrega pra quem vê. E eu acho que pra quem tá lá fazendo as coisas, talvez tenha sofrido no primeiro dia com o negócio com correria de registro, pegou fila. Mas pelo que eu sei, no dia seguinte depois a coisa só fluiu, não teve entraves, não rolou atrasos, que normalmente a gente sabe, né? Vira horas, às vezes até madrugada dentro, chegando no dia seguinte ainda tá acontecendo coisa que não deveria.
Esse ano o Evo não atrasou, né, Takeshi? Nenhuma final atrasou esse ano, pelo que eu entendi.
É, meio que isso foi por conta até da questão do top 8 virar top 6, né? No final das contas, acho que ajudou bastante realmente na parte de entrega de horários também. Acho que o pessoal que acompanha da Europa acho que sofreu um pouquinho menos, né? Nesse sentido.
Ah.
Pra gente mesmo, a gente, sei lá, foi acabar o Evo, era o quê? Umas 3 horas da manhã, quase?
É. 3 horas da manhã, subiram os créditos. Isso eu tenho certeza, porque foi a hora que eu fui deitar e 3 horas da manhã os créditos estavam terminando de subir. E normalmente eles estão coroando o jogador, né, do Street Fighter, nas 3 da manhã e todo mundo gritando pra ver o trailer do Alex.
Sim, eu queria dizer que, na verdade, não atrasou porque o Smash não teve main stage, mas é mancada, não é bem por aí, não é bem por isso mesmo.
É, tem esse detalhe também.
Mas assim, de verdade, deu pra sentir que o Top 6 funcionou, né? O pessoal tava com muita preocupação de como ia rolar, como as coisas iam acontecer, ia deixar muita gente de fora, assim, aconteceu. No final das contas, as mesmas reclamações, né, sobre o número de propagandas aconteceram também, mas de uma forma geral, acho que foi um evento mais balanceado, né, do que os anos anteriores. É. E sempre levando em consideração também aquela coisa, né? Mais de 7 mil pessoas no Street Fighter 6. Tipo, quando você para pra pensar Ó, se somar todos os jogos, seriam pelo menos, sei lá, mais de 14 mil entradas. Mesmo loucura, que você tiver bicho. Jogadores que estão participando de múltiplos campeonatos. Se a gente joga, sei lá, pra 11 mil participantes, é muita gente ainda, cara.
Se eu não me engano, no finalzinho, quando foi aquele momento político, que chegou governador de Nevada, chegou prefeito, não sei de quem, chegou todo mundo ali pra entregar a chave da cidade pro Evo, eles falaram que eles entraram no Guinness como o maior evento de esportes de competição com 20 mil entradas, tá ligado?
Competição offline, no caso, né?
Exato.
Caramba. Aliás, isso é uma outra coisa também que, ó, foi uma presença, assim, muito marcante, né? Porque eles chamaram os irmãos Cannon, né? Que foram os pioneiros do evento, né?
Isso.
E eles receberam, né, a chave da cidade de Las Vegas, né?
Uhum.
O próprio governador de Nevada meio que instituiu o dia da Evo.
3 de agosto, se eu não me engano.
Uhum. Sim, sim.
3 de agosto, Evo.
Não, aí você vê como realmente o evento, ele, pensando bem, já tá aí quanto tempo? Pelo menos aí há décadas já, pros americanos, né?
Como Evo, se eu não me engano, desde 2004.
Isso, se levar em conta o Battle by the Bay, nossa.
Como Battle for the Bay desde 93, 94, 92, sei lá.
Eu só fui conhecer o evento em si, não, talvez nem como Evo, lá para acho que 98 ou 99.
Os documentários que hoje tem no YouTube, que todo mundo pode assistir de graça, de boinhas, é só procurar.
Uhum.
Um deles muito bom chama I Got Next. Tem um pouquinho de história, mas não é o que tem mais história, mas tem um pouquinho de história. São documentários excelentes que contam bastante coisa da história do Evo. Tem bastante imagem lá, que lá nos Estados Unidos a galera meio que catalogava essas coisas, né? Uhum. Achava muito bom isso. E pra gente, no caso, que só pôde acompanhar depois, né? Não era a realidade de nenhum brasileiro poder viajar pra jogar videogame,
sim,
né?
Sim.
Nos anos 90. Mas, graças a Deus, hoje dá pra cogitar, pensar nisso aí, né?
A realidade mudou bastante, né? Inclusive, talvez essa tenha sido aí com maior participação de brasileiros presencialmente conseguindo algumas posições interessantes.
Com posições, sim. Mas participação de brasileiros, sabe que é difícil contabilizar isso? Porque em outros anos, a galera não contava. Ia muito brasileiro, principalmente jogar Smash, cara.
Ah,
que é a coisa
tá.
mais bizarra. E há muita gente, assim. Quando eu fui em 2012 ou 13, agora não me lembro. Tinha muita gente, velho. Muita gente. Só que dessa
jogador
vez...
Jogador mesmo?
Jogador. E aí, como números de classificação em torneios, com certeza esse ano foi um dos melhores anos pro Brasil, assim. Tipo, um monte de brasileiro catou posição boa, não jogou e perdeu duas vezes, sabe?
Uhum.
Tipo, não saiu rápido na primeira pool. Todo mundo avançou uma pool, pelo menos. Isso foi foda, cara. Foi legal pra caramba.
Isso também foi uma coisa que eu tava comentando na noite de domingo ali na final da Evo com o Takeshi, né? O quanto o jogador brasileiro que se esforça pra ir pra Evo geralmente não tem um patrocínio, não tem um suporte, vai na cara e na coragem lá fazendo das tripas coração, se emperra com passaporte, com visto.
Teve muitos jogadores que não conseguiram, né? Foram barrados na entrevista de visto, né?
Então.
Mas dessa vez a grande maioria era patrocinada, né?
Uhum.
E se não conseguiu dinheiro com o time que patrocinava eles, eles conseguiam com vaquinha, tipo a comunidade
sim,
aqui
sim.
se ajudou e muita gente conseguiu graças a isso também, foi legal. E no final, todo mundo tava com algum apoio lá, sabe? De alguma maneira.
Sim, o que é muito bom.
É, não, ajudaram. Então, talvez isso tenha influenciado aí,
sim.
quem sabe o próximo ano. Até mesmo ir pro Japão no começo do ano, agora com o Evo Japan. Aliás, só aceleradinha aqui, o Evo Japan sendo anunciado pro final de abril, dá a entender que a final da Capcom Pro Tour, né? A Capcom Cup vai acontecer só em maio, né?
Pode crer.
Tem cara, né?
Tem total
Ou
cara.
O evento da Evo Japan é o primeiro evento da CPT 2024. Não sei, tô chutando aqui. Eu não descartaria a possibilidade de ser o último evento e depois ter a Capcom Cup. Porque a Capcom Cup virou um evento de 2 dias, cara. 3 dias, uma semana.
Nossa.
Complicado, complicado. Não sei, enfim, vamos descobrir logo menos aí.
Você, Jeff, nesse primeiro momento, assim, que eu lembro que quando a gente conversou bem antes da Evo começar, que você ficou com um pé atrás ali sobre substituir o top 8 pelo top 6, depois que você viu todo esse processo, o que você sentiu? Foi de boa? Ainda ficou incomodado?
Eu fiquei incomodado. Assim, obviamente, a escolha do top 6 agora pro Evo, com certeza, ajudou muito a qualidade de vida de quem trabalha na produção do evento, sabe? Tipo,
uhum.
essas pausas, com inserção de propaganda, entre as lutas, termina as duas primeiras lutas da Winners, entra uma propaganda, começa as duas lutas da Losers, entra outra propaganda e dananã, sabe? Tipo, essas pausas deram, eu acho que um respiro, uma chance da produção trabalhar com mais calma, chamar os jogadores também se acalmar. Não sei se é o ideal os jogadores ficarem mais mais calmos, mas... Você
também vê o outro lado, né? Que às vezes tem jogador que tá em batalha fazendo alguma coisa ali e de repente já tem que chamar, o cara tem que sair correndo de uma estação pra o palco.
Ah, não, não, não. É, não, tô dizendo das finais só. Ah, tá, tá. Do resto do evento, eu acho um desperdício ter tudo isso, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, qualidade de vida, sabe? Tipo, uhum, sim. Mas falando especificamente das finais, essas pausas fizeram o evento se prolongar, uhum. E se fosse o Evo tradicional, sem atraso, o evento tinha acabado meia-noite, eu acho, tá ligado? Com a quantidade de jogo que acabou rápido. O Marvel foi o mais demorado, mano. Guilty Gear voou. Tekken voou. E os caras metiam as propagandas no meio ali, porque, velho, vai acabar antes. Vamos fazer alguma coisa. Parecia a impressão. Mas não, é, tipo, já tava tudo planejado. Nesse sentido, qualidade de vida pra produção, acho legal. Tempo extra pra divulgar a Chipotle. Hoje eu odeio a Chipotle por causa da Marvel. Mas eu queria comer a Chipotle. Porque a gente sofreu uma lavagem cerebral, mano. Na moral, não dá.
Eu vi aquilo ali, eu só lembrei de um episódio do South Park lá, que come Chipotle. De repente, a galera tá, tipo, tendo que lavar calcinha e cueca que tá sangrando lá depois de comer esse negócio.
Nossa, mas que errado. O bagulho é mó gostoso, na moral, mano.
South Park, né? Vocês sabem.
A comida é boa, vai, mas tipo...
Eu nunca comi.
Quantidade de propaganda era isso, propaganda do Homem-Aranha, propaganda do Final Fantasy e propaganda da PlayStation.
É, os acessórios e hardwares da Sony pra PlayStation, né? É. Os fones de ouvido que modelam e analisam o formato da sua orelha.
Triste, né? E, enfim, mas vem da Sony, a gente tem que entender isso também.
Eu acho que eles podiam experimentar mais sobre isso, sabia? Porque pelo primeiro dia, no pré-evento, começaram a ter vários trailers de coisas da Crunchyroll, sendo que a Crunchyroll hoje é da Sony também, assim
como... Ah, é, teve todos os dias, tá, que a gente teve muita Crunchyroll, pode crer.
Eu achei que teria mais até, na verdade, né? É. Talvez eles estavam testando realmente, talvez no caso a Chipotle realmente pagou mais.
Jujutsu, né? Jujutsu passava direto.
Sim, sim. Vendo esses anúncios internos da Sony agora funcionando com um ritmo, né? Eventualmente eu acho que, sei lá, talvez ano que vem uma galera de fora venha anunciar internamente na Evo.
Eu não sei se a Sony teria espaço pra uma galera de fora. Eu não sei se é proveitoso pra Sony, sabe?
A Sony fica mostrando só coisas dela, os acessórios, é intrínseco da cena, né? Tudo bem fazer uma coisa ou outra, mas e por que não ganhar dinheiro com um anunciante externo? Que tenha a ver, claro, com a cena, né? Colocar qualquer coisa assim também. Enfim.
É que não cause conflitos diretos com os interesses deles.
Exatamente.
É complicado.
É que a coisa funcionou tão bem esse ano, assim, o ritmo, né? Apesar dessa lavagem cerebral de Chipotle, que eu fiquei pensando, pô, se os caras colocassem outras coisas aí de controles, de terceiros, de venda, essas coisas, mano, os caras iam lucrar, ia ficar interessante porque, né, a diversidade de coisas pra ver.
É, o que a gente teve também no controle da Razer, né? O Razer Kitsune, que é um controle sem alavanca, né? Um hitbox, né? Que não é da marca Hitbox, é da marca da Razer mesmo. E a Razer tá colocando as teclinhas deles nos botões também.
Aliás, acompanhando brasileiros que estavam participando lá, né? Especificamente o Guilherme Sarda, abração Sarda, malandragem. Ele catalogou, gravou um monte de coisa de arcades que estavam lá, uns arcades loucaços, umas estruturas de encaixar o painel de controle no arcade.
Oh, isso era uma ideia que eu tinha falado do Takeshi há mil anos já, mano. Eu falei, o ideal seria a gente ter uma mesa com o espacinho do controle ali.
Você encaixa ali.
O seu e você joga 100% familiar,
e só plugar, né? USB e joga, pô, mano.
Que da hora, cara.
E eu tirei isso do Battle Messiah. Lembra desse mangá, Takeshi?
Lembro, nossa.
Oh, e outra, teve lá o Museu do Controle Arcade, né? Da evolução dos controles.
Ah, é, porque o cara que reinventou isso daí, ele é o Markman, né? E ele é um dos organizadores do Evo, né?
Sim, sim.
E ele ostentou ali, colocou todos e tinha uns muito bonitos.
É tudo pessoal ali dele, né?
Ah, já não sei, já não sei.
Tudo bem, eu sei que tem muito controle arcade, mas ver aquele paredão e meio que uns relatos de história de cada controle ali, eu achei legal pra caramba.
Não, é legal, tem uns bem antigões. Você quer ver uma parede daquela lá? Vai lá na Gamescare que o dono lá tem uma, né,
Michel? Sabe o Michelin, hein?
Tem uma muito bonita, inclusive, muito parecida com aquela ali do Evo, só que é particular, é dele, tá? Um dia eu vou falar pra ele abrir ela pra nós ver. Eu nunca vi tudo também.
Um dia a gente chama ele pra trocar ideia aqui.
E eu acho que pra quem visitou o evento no local mesmo, deve ter se divertido bastante, porque teve stand de empresa com demonstrações, com campeonatos paralelos. Teve campeonato de Granblue versus Rising, tá ligado?
Sim, sim.
O jogo nem saiu e teve o campeonato.
Teve também aquele Project L, né? Que eles mostraram pra jogar.
Teve, a Riot tava lá com o Project L, tava com a demonstração com quatro bonecos.
Parecia interessante.
Eu tô com o pé atrás, mas tô curioso.
Pé atrás?
Um pouquinho. Por causa daqueles bonecos que eu te falei, que os bonecos estão meio flutuantes ainda, sabe?
É, então, era isso que eu ia comentar,
cara. Dá essa impressão de leve, mas, cara, o jogo tá empolgante, mas essa questão dos bonecos flutuar e um monte de influenciador que eu acompanho, que jogou, comentar que ele lembra muito o Power Rangers Battle for the Grid, me deixou um pouquinho com o pé atrás. Um pouquinho, não muito, só um pouquinho. né? Porque eu também não conheço os bonecos. Pra mim, tanto faz por enquanto. Preciso ler o Lorde, todos os bonecos da League, do League of Legends lá.
Sem contar também que a Riot, ela tá com tempo aí pra trabalhar melhor ali, meio que aprimorar algumas coisas, ajustar, principalmente tendo um feedback da galera pro player, né?
Ah, é.
No meio da cena lá, tava fervendo. Vamos ver.
Pra mim, um dos grandes problemas é que quem tá tunando os jogos são os caras que gostam de uns bagulhos que nem é todo mundo que gosta. Tipo, Clockwork tá lá, Apology Man tá lá, Marlin Pai tá lá, e o Sadian disse que foi ele que tunou o Yasuo, né? Que é o boneco que foi apresentado agora, o Samurai. Aí você olha o boneco, é praticamente o Marlin Pai. Tipo, tudo que ele gosta tem no boneco, sabe? É complicado essa galera tunando o jogo, sabe? É tenso. Você
entender também pra quem que eles estão tunando o jogo agora, né? Porque, por exemplo, se os caras forem tunar pra pro player, é legal que o jogo realmente ele tenha uma mecânica mais complexa, que tenha umas maluquices pro pessoal testar tech e tudo mais. Só que aí que tá, será que o negócio é pra chamar, é pra convidar jogadores novos pra jogo de luta? Porque os comandos, os controles, parece que sim.
Então.
Mas, até a segunda página, né?
Eu acho que os jogadores novatos estão sendo macetados, mano. Os caras estão entregando, olha, tem controlinho fácil. Você faz magia botando pra frente, bibibibobobó.
Sim.
Aí, os caras não mostravam, né? Isso, não sei se vocês repararam na transmissão da Red Bull, em tudo que teve, a menos que fosse um cara gravando a tela pra a gente ver tudo, eles não mostravam o que você escolhia antes de começar o jogo. E aí, segundo os caras que testaram, eles falaram que antes de você começar o jogo, você tem que escolher, acho que 5 tipos de coisas que você quer que seu boneco faça, tipo,
caramba,
quebra combo, quer que story barra, quer que tenha X Factor, quer que tenha isso, quer que tenha aquilo, você tem que escolher tudo isso antes, e aí você começa a jogar, sabe? Tipo, isso tudo vai fazer a diferença absurdamente dentro do jogo. Tem 300 milhões de mecânica, cara, pra você usar. Aí eles falam assim, tem comando simplificado, sabe? E aí? Vai ajudar em quem isso daí? Parece que esse jogo tem uma profundidade bacana, o que me deixa mais tranquilo, porque o Battle for the Grid, você começava um combo de low, você tinha que esperar um minuto pra bater, porque se o cara não errasse o combo, ele ia te bater por um minuto. Com um reset, com uma chance de começar o mesmo combo de novo. E aí fala, porra, velho.
É isso que é o problema. Você fica quase um minuto tomando ali, torcer pro cara ou errar, farofar ou dar um reset e você conseguir reagir.
É que o Project L tem mecânicas de fugir, né?
É, o que é legal.
Tipo jogo de anime, assim. Você estoura o burst, tipo do Guilty Gear, aí você escapa do combo. Você chama o ajuda, enfim. Você
tem que ter mecanismo pra combater, porque senão o cara fica apanhando até não poder mais. É,
eu queria que essa demo viesse pro Brasil logo pra gente poder experimentar também. É. Só pra fazer um reviewzinho, uma préviazinha. Podia vir, né?
Ah, vamos ver, né?
Quanto tempo vai levar pra isso acontecer, mas estamos torcendo.
A essa altura, pelo que eles mostraram ali, eu só quero mesmo que a coisa funcione, mas pra gente ter mais uma opção, que seja divertido. Principalmente.
Mas antes da gente falar de todos os anúncios que tiveram, vamos falar das finais, cara. Porque apesar da gente ter aí 3 dias, né, de torneios intensos com competições, com chaves de 7 mil jogadores, que foi o caso do Street Fighter 6, as finais foram montadas em cima da quantidade de inscritos. E aí, a surpresa maior aí foi Ultimate Marvel vs Capcom 3 voltando e ganhando de jogos como Dragon Ball FighterZ, King of Fighters 15, Melty Blood e Mortal Kombat 11. Que eu acho um pecado colocar Mortal Kombat 11 num ano que tá pra sair o Mortal Kombat 1, o jogo novo. É
justamente a saideira, cara.
Mas que triste, velho.
Não, mas se parar pra pensar, os personagens que estavam nessas finais são todos que não estão confirmados pro Mortal Kombat 1.
É verdade. Você tem razão.
O pessoal adora o Fujin, o pessoal adorou ele. E até agora não tem nada do Fujin no Mortal Kombat 1. Capaz de nem ter.
Mas que boneco zoado, aquela corridinha no ar dele. Que absurdo, velho. Que coisa feia. Mas enfim, a gente não teve Mortal Kombat, não teve Melty Blood, não teve KOF, não teve Dragon Ball FighterZ, porque a gente teve Marvel vs Capcom 3, Tekken 7, Guilty Gear e Street Fighter 6. Guilty Gear, que o ano passado tinha ganhado o lugar do Street Fighter como o jogo que fecha o evento de quantidade de inscritos, porque foi o último ano do Street Fighter 5.
Sim.
E aí, quase que uma questão de birra, parecia, né, dos jogadores aí, em relação ao Street Fighter 5, Guilty Gear ganhou, não desmerecendo Guilty Gear, que é um jogaço, inclusive tá com uma Season 3 pra começar aí no final de agosto, mas esse ano não teve como, Street Fighter 6 dominou a parada, primeiro ano do jogo no Evo, obviamente, o jogo tinha acabado de sair, todo mundo queria jogar, todo mundo queria tentar ser o melhor nesse primeiro ano. Mas vamos começar do Marvel. Vocês assistiram Marvel vs. Capcom?
Eu acompanhei um pouco o Marvel, mas desde que eu conheço o Marvel, ele continua uma coisa esquizofrênica demais pra mim, cara. Eu gosto de ver toda aquela loucura, aquela explosão, aqueles combo que eu não sei como começa e tampouco sei como termina, mas os caras fazem, eu acho isso muito mágico. Mas eu curti, eu
cara,
curti.
Eu tava comentando no sábado com o Trancas, aliás, abração Trancas, parceiraço também. Tava doidão também, tinha ido num rolê, ele tava com o celular assistindo, acompanhando a Evo, e justamente tava passando o Marvel, né?
Top 24, né? Que isso, sábado foi isso. O top final ali.
Eu tava torcendo pelo King Blue River, acho que todos ele é um nós. Cara que cresceu muito nessa cena, acho que é um cara que desenvolveu muito.
Ele era o único velhão do rolê ali, não era?
Era, de fato, né? E é uma coisa que a gente tava falando, tipo, cara, eu acho que o Marvel 3, Marvel vs. Capcom de uma forma geral, não vai morrer.
Também a galera não deixa,
cara. A comunidade vai trazer o jogo sempre e tudo mais. Eu fiquei muito feliz também pela vitória de Brail, acho que foi um set, assim, muito impressionante mesmo. Dá pra mostrar que o pessoal não parou de jogar.
Fico triste que eles são jogadores novos, né? E eles foram direto onde? No zero, sabe? Tipo, é uma tristeza, cara, ver aquele combo infinito do zero, pegando de um hitzinho, prende o cara no combo, você só perde se errar o combo, velho.
Então, cara, e é isso que eu não me conformo muito com o Marvel, que assim, é legal de ver essas loucuragens, mas na hora que você cai numa dessa, bicho, ou você tem que torcer pro cara errar, porque é difícil você sair.
Maldito,
né?
Flocker. Flocker foi o primeiro cara que usou esse combo, será?
Ou Ray? Não sei se foi o Flocker, não.
Eu não lembro, faz muito tempo.
Faz tempo mesmo.
Aí, de novo, né, eu não sei se foi o Flocker ou o Ray, que tirou o Kenny Blue River de um torneio fazendo o combo infinito. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi o Lynch que tirou o Kenny Blue River do torneio fazendo combo infinito nele, então eu fico triste em relação a esse combo.
Ou seja, assim como o Justin é marcado pelo Evo Moment 37, o Kenny Blue River é marcado por tomar infinito.
É, o Justin ainda se salva porque tem os momentos dele onde ele ganha, né? O momento do Evo dele, o Never Give Up, é dele, sabe? O primeiro.
Não, são momentos marcantes, cara. Inclusive, eu acho que a Evo podia, né, preencher todos os outros 36 momentos, porque ninguém
devem
conhece.
Ter, por aí, é que nunca aconteceu nada tão abusivo assim, né? Foi um torneio bom, mas era meio que esperado. Eu queria muito que tivesse sido um pouco também de Invitational, mas o Evo não faz isso, né? Mas podia muito ser pra gente ver a velha guarda jogando de novo, que às vezes dá uma saudadezinha.
É, vem pelo menos Chris G, o próprio Justin Wong, esse pessoal, né?
É, que, porra, fizeram história, né,
quem mano? Sabe, os caras podiam chamar o espírito da Marvel também, né?
Nossa senhora, esse rapaz aí, pelo amor de Deus, mano. E, assim, em últimos, né, a gente também teve o que parecia ser o último torneio de Tekken 7, né? No Evo. Ou vocês acham que o Tekken 7 volta ano que vem e o Tekken 8 só sai no final do ano?
Eu acho que o Tekken 8 deve sair, assim, bem antes do próximo evento e ele vai assumir.
Porque o Harada não deu data ainda, não. Não,
eu sei, mas tá na hora.
A final do Tekken World Tour é em fevereiro, nos Estados Unidos.
Você acha que a janela do lançamento do Tekken 8 é o quê? Tipo, feriado japonês lá pela o Golden Week, assim?
Podia, né? Porque eu acho que em fevereiro o Harada vai anunciar a data. Sabe, na final do torneio? Sim, acabou sim. O Tekken 7, World Tour ali, ele vai falar, então Tekken 8 chega tal dia, mas eu tô com medo desse tal dia.
Eu acho que se ele falar esse tal dia, for tipo que nem o Street 6, uns 2 meses antes da Evo ali.
Não vai ser mais 2 meses, se for em junho não vai ser mais 2 meses, porque o evento voltou pra julho.
Ah,
né?
Putz, pode crer. Mas eu acho que ele deve lançar, mas aí vai ter uma janela menor ainda da galera meio que se aprimorar com as novidades, os ajustes, os novos bonecos e tal. Fazer que nem o Street 6 fez, cara. Que você viu, saiu o Street 6, todo mundo tava ansiosíssimo. Lançou, a galera começou a jogar loucamente, chegou na Evo e foi surpreendente o que aconteceu.
Mas o Tekken 7, eu também senti que, assim, foi uma despedida. Porque final foi Mirror Match de Kunimitsu, que é uma personagem que, assim, quando ela foi anunciada, a pessoa já ficou meio de nariz torcido, porque não era a Kunimitsu original. Era a filha da Kunimitsu, né, com o mesmo título.
Mas a boneca era a mesma, não sei.
Não, ela tem diferença.
Eu nunca joguei com ela.
Assim, tem algumas coisas que são similares nela, na verdade, né. Mas, assim, é que o pessoal gosta da personagem, não do moveset, não das functions, digamos assim. Tem um pouco disso também, né.
Se bem que o setup dela, os golpes, as conexões, os combos ali são um pouquinho diferentes. Tem coisas similares pelo que eu vi, mas a forma de aplicação é variada.
Entendi. O que você achou de coreanos como Nii? Eu não sei qual outro coreano que era muito forte no Tekken não estarem na final.
Eu acho natural hoje em dia porque o Paquistão domina a cena do Tekken internacional, Paquistão, cara. O Aslan Ash basicamente...
Aslan Ash,
ele, né? Foi muito dominante no campeonato inteiro, realmente. A cena mesmo, como eles mesmos falaram, o pessoal é muito unido. Acho que é uma lição que fica pra... Assim, comunidade de jogos de luta do mundo inteiro, né? Hoje, se falar assim, quais são as comunidades mais unidas, eu diria... Assim, eu tô chutando, pelo amor de Deus, gente. Paquistão, acho que é uma que é referência. República Dominicana americana também, República, acho uma referência, sim, muito forte.
Eles parecem uma gangue, velho. Todo mundo e o Mena. O Mena é o chefe da galera. Vai, tudo bem, vai, deixa quieto. Isso é só rancor, só.
Mas eu acho que fica a lição realmente pra estudar, né? Entender o que, que o pessoal tá fazendo, tá dando tão certo, apesar de todas as adversidades, que é uma coisa que você vê em comum entre as duas comunidades, né?
Verdade.
E, meu, aplicar isso. Mas eu acho que isso é um negócio que a gente consegue falar mais pra frente também, né?
É. Acho legal que o Anakin também conseguiu chegar no top 6, né?
É, ele ficou entre quinto ou sexto, dividindo com o Mel Will.
Ah, é o coreano, né?
Isso.
Eu tava gostando desse coreano.
Eu até senti falta dos coreanos que eram over the top no passado, né? Mas é surpreendente também porque a coisa evolui, né? A galera muda. É que nem na cena de Street, que a gente sempre pensa, ah, os deuses japoneses, não sei o quê. Cara, o que teve de gente que caiu pelo caminho ali?
É, mas tinha dois na final.
É. Anos anteriores, né? Sempre chegava quatro, seis.
Eu fiquei muito triste em relação a isso. Mas a gente já fala disso. Guilty Gear Strive. Aliás, eu não sei se o Gil jogou alguma coisa de Strive até hoje, mas você que tá aqui jogou, vamos embarcar de novo nessa aventura da temporada 3 agora com mudanças nas mecânicas de jogo e tudo?
Parece que o jogo vai ficar um pouquinho mais ofensivo agora, né?
Também achei.
Vão ter coisas que vão usar mais a barra de burst e tudo mais e tal. Vai ter o Johnny agora, então vai ter mais um personagem com mecânicas bem diferenciadas pra gente utilizar, né?
Grande Johnny, Norio Akamoto voltando. Porque, cara, os caras não poupam grana, né, velho? Arc System parece que tudo que eles ganham de jogo Persona, Dragon Ball Fighter, tudo que eles ganham de fazer essas coisas aí, eles colocam nos dublador, porque maluco. Oi,
o boneco estiloso, hein?
É, o Johnny é incrível. O Johnny quebrou o Heavy 2, né?
Sim.
Se você parar pra pensar, então é pra ficar com medo agora, porque hoje a gente tem o Rap Chaos quebrando tudo, mas bem capaz que o Johnny chegue pra realmente botar ordem na casa e virar o bonecão que todo mundo acha que ele vai ser.
E de novo, é um personagem que é muito querido pela lore, nem tanto talvez pelas functions, pelo movelist e tudo mais, mas assim, que bom que Arc System Works tá conseguindo trazer os personagens queridos de volta. Né?
É.
Depois de quantas décadas a gente viu o Bridge de novo no Guilty Gear, né?
Por verdade, exemplo. Né? Verdade.
E Guilty Gear, assim, pelo que eu vi desse Strive, cara, é curioso como a galera realmente ama a lore dos bonecos. Então, quando chegam os bonecos do passado ali, a galera enlouquece.
Eu acho muito complexa a lore, mas eu acho, quando eu consigo entender alguma coisa, eu gosto.
É interessante por isso, talvez
a... Mas é difícil, viu? Vou dizer que é difícil.
Eu tentei, eu juro pra vocês, eu tentei. Eu só aceito.
É, tem bonecos que chegaram na segunda temporada aí que, pô, tipo, como é que é o nome dele?
Asuka.
Asuka, é.
Asuka Arcross.
Pô, cara. Quantos anos, quantas décadas todo mundo queria ver o Deathman e aí vem, e aí é jogável agora. E é um monstrinho, né, pelo que eu vi. Nem comprei a Season 2, confesso, não me agradou muito. Mas, puta merda, velho, tá lá agora. Todo mundo lá, o lore quase completo.
Eu tô um pouco de fora de Guilty Gear Strive, eu mais acompanho, né, eu vejo galera jogar, quando eu consigo achar gente jogando, mas, pô, Nagoryuki ainda continua um monstrinho, né, cara, entre os bonecos.
Nagoryuki é bastante forte, porra, mas bicho. Ele é bem difícil de jogar, então você tem que tomar muito cuidado. É,
precisa dedicar muito pra conseguir fazer alguma coisa com ele. É um pouco diferente, por exemplo, do Happy Chaos, que é um pouquinho roubado.
Não, é um pouquinho roubado? Na verdade,
inclusive é o personagem que ganhou o Evo desse ano, né?
Happy Chaos e o Leffen, ex-jogador, ex ou jogador ainda de Smash?
Não, é ex-jogador de Smash Melee, na verdade, né? Porque a cena mesmo agora tá mais restrita aos Estados Unidos e ele é um jogador sueco. Aliás, é a segunda vez no Evo desse ano, né? Que... os suecos levaram pra cima dos Estados Unidos, né? Porque futebol feminino também. Então foi um domingo engraçado pros esportes, pra Suécia, né?
E o Leffen ainda é um dos caras mais odiados da cena do Smash.
É, ele antagonizava bastante, né? Alguns jogadores, né? O Hungry Box, o Armada, tudo mais.
Eu fiquei com dó desse menino aí.
E, assim, pareceu que ele tava numa pegada um pouquinho diferente no Strive. Até porque, realmente, ele era jogador novo. Tava aprendendo, né? A pegada do jogo. Mas ele já experimentou outros jogos de luta mais tradicionais no passado com... resultados, assim, mais variados, né? Mas dessa vez, assim, foi só ele ganhar o título dele na Evo do Guilty Gear. Não deu 5 minutos, já tweetou, já cantando bola lá. Aquele é o melhor da coisa toda. E o pessoal tem que engolir.
Olha, eu vou dizer, ele pode ter ganhado esse, mas eu acho que ele só se consagra o vencedor de Guilty Gear Strive se ele conseguir ir pro Japão e ganhar lá.
Evo Japan, né?
É...
Ó, vou falar pra você. Eu queria ter visto, na verdade, o Leffen enfrentando a Umisho, que foi campeã do ano passado.
A campeã do ano passado, exatamente.
A Michelle ficou em quarto, né?
Ficou em quarto. Também foi um set incrível, incrível.
Foi, cara. Foi tensa a batalha ali.
Eu não sei se vocês manjam, mas eu acompanhava o Churara nas lives dele de manhã, aleatória. 9 horas da manhã, o moleque tá online lá no Japão. Nunca tinha viajado, nunca tinha ido pro Evo, nunca tinha jogado nada. E apareceu com esse Kai maluco que subia mais que o Daigo, assim, ó. Quando tava esperando alguma coisa, subia. Foda-se, é reação, tá ligado? Não era farofa. E subia mesmo. Lembra que teve um set 10 contra 10 Coreia e Japão?
Caramba,
que foi online, inclusive. Todo mundo jogou. E aí o Churara tava jogando. E ele começou a levar os coreanos. Assim, ó, pá, 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 pá. E aí quando ele ficou um pouquinho mais famoso. Tem um Kai que... O cara não tá nem aí. O boneco é low tier. O moleque tá destruindo. Aí os caras iam assistir. Era ele. E ele fazia uns bagulho doido lá, né? E na live dele também faz. É meio naipe daquele japonês que joga de chip. Que eu esqueci o nome agora, infelizmente. Mas tem um monte de japonês que joga assim, né? E sim, o Shigeru é meio isso, né? E a maioria deles não vieram pro EVE esse ano. Eu não sei, talvez a galera tenha ficado desanimada com o jogo. Pode ser também,
tá? Eu achei que ia ter mais a galera do Japão presente ali, mas...
Né? O moleque do sorrisão lá da Red Bull que joga com o Gold Lewis... Gobô, né, que levou todo mundo no ano que o boneco apareceu. Cara, hoje o Gold Lewis tá um pouquinho mais ok dentro do jogo, mas ainda é um boneco muito forte. Ele surrou todo mundo, levou todo mundo, saiu Rap Chaos, ele pegou Rap Chaos, jogou de Rap Chaos. Ele é um dos jogadores mais fortes do Japão, ele não tava aqui no EVO esse ano, jogou o EVO Japão, se eu não me engano ele ganhou o EVO Japão. Participação dele mais icônica dentro do cenário Guilty Gear Internacional foi no Red Bull Comitê, que ele levou todo mundo e dava um sorrisão na tela lá, era muito engraçado.
Parece psicopata.
É, e cara, esses caras não estavam aqui, sabe? E tipo, no EVO Japão eles vão estar lá, todo mundo jogando. Eu lembrei o jogador de chip, é o Sumito. Sumito é meu sensei, velho. Olho ele e tento xaringar todos os bagulho dele, mas é muito difícil, porque ele faz tudo na hora, velho. Ele não tem um plano de jogo, sabe? As coisas acontecem e ele se adapta. Ele é ridículo, ele é muito forte. É muito legal assistir as lutas dele. Esses caras não estavam aqui, e eu não tô desmerecendo o Leffen, óbvio. Mas se ele quiser se provar aí, ele tem que ir pro Japão jogar, né? Ser o campeão definitivo de Guilty Gear Strive, levados já.
Pegar os caras da velha guarda, tipo o Gawazato, pegar Machabo.
É verdade, mas o Machabo acho que ele tava aqui, né? No EVO.
Tava?
Eu vi o nome dele em algum set, eu vi ele jogando em algum momento. Não na final, tá ligado? Mas ele tava jogando. Não sei se era no Guilty Gear ou se era no Street, mas ele tava. Enfim, foi legal. E deu pra dar uma aquecida aí pra gente esperar uma Season 3 com novas mecânicas e quem sabe o online do jogo anti-hacking agora, porque eu não sei se os hackers estão invadindo ainda o negócio do Guilty Gear. Eu não sei se eles já corrigiram, porque eu confesso, faz muito tempo que eu não ligo o jogo.
Parece que eles tinham corrigido sim.
Assim espera. Ah,
então tá bom.
Eles tinham identificado qual era o problema, inclusive com a questão do R-Code e tudo mais, e nesse sentido já tá safe, né, pra você jogar.
Eu vou até abrir meu Steam aqui depois e comprar a Season 2, sabe? Pra não ficar com os buracos vazando na minha tela de seleção, porque eu vou jogar a atualização, sabe?
Tipo, Jeff tá muito emocionado, hein?
Vou jogar. Mas vou manter o Street 6, porque Rashidão tá ponto de bala ali.
Daqui a pouco chega no ar aqui, hein?
Fala pra ele, Takeshi, por que é ironia?
Existe uma palavra em japonês pra outono que é justamente aqui.
E aí vai ser. Enfim, agora vamos falar do Dragon Ball FighterZ, então.
É que eu só queria falar de Dragon Ball FighterZ porque sempre é muito legal. E eu acho que é aquela coisa catalisadora do pessoal gritar junto com o jogo, sabe? O pessoal não pula. Aliás, jogadores Street Fighter 6, tomem nota, pelo amor de Deus, fica a dica. Não pula as animações porque...
Vamos protestar,
engaja, hein? Cara.
Nossa, Takeshi, pode crer, você viu? A guerra que foi... eles voltaram, né? Pra fazer o gritinho do céu, né?
Lá atrás, né? Dessa vez, não, nas finais, pelo menos, Gogeta entrava na cena, o Vegeta entrava na cena e o público gritava junto. Até no os especiais também, né? Dependendo do que era decisivo.
Cara, é muito da hora
meu
isso.
Meu Deus,
né,
do céu.
Quem levou nesse do Dragon Ball Fighter foi o Ricari.
É francês, né?
Se eu não me engano, é.
Aliás, a França hoje, Dragon Ball Fighters, é francês, tá ligado? É um jogo típico da cultura francesa. Só tem francês jogando, só tem francês sendo bom, só tem francês levando coisa, só tem francês narrando.
E ainda assim, a torcida tava indo pro lado americano, porque quando entrava o americano no jogo, você escutava o pessoal, USA, USA o tempo todo, né?
Eu sei que o Nitro é americano. O Nitro e o Yasha, se não me engano.
Se a arroba do Ricardo for parâmetro, é americano. New York City, né? NYC.
Por que ele é Nova York e não é US? Não, é porque no EVO eles tiraram as bandeirinhas,
não,
né?
Não, mas eles colocaram... Acho que tava US, assim.
Ah, tá. Não, então beleza.
A única abreviatura que ficou um pouquinho diferente foi a República Dominicana, ficou só como Dom, né? Não ficou como DR,
estavam,
né,
sendo freestyle nas abreviações. Mas eu não tava entendendo algumas lá. A gente tem a Bandai também prometendo mudanças significativas pro Dragon Ball FighterZ. A inserção do rollback, que já foi prometida, vai ter teste agora, só pra versão de PC, mas o rollback vai ser inserido, acho que pra todas as plataformas, né?
Não, Play 5, Xbox, dessa geração, da geração passada não, porque motivos de memória.
Ah, é verdade, é dessa geração, pode crer.
Aliás, assim, falando só mais uma coisinha de Dragon Ball FighterZ, assim, você acha que eles ainda ter fôlego pra mais um ou dois anos de presença em EVO, mesmo na cena em geral?
Se depender da comunidade, sim. A Bandai, eu acho que tem dificuldades em atualizar o jogo, por questões contratuais, né?
Exatamente por isso.
E a própria Toei, a gente sabe, né, Takeshi, como é que é lidar com direitos autorais de outra empresa, assim.
Sim, sim.
E se a Bandai vai querer ficar pagando, sabe? Tem esse tipo de coisa. E o contrato com a Arc System, né? Porque são eles que atualizam o jogo. A Bandai não ia poder atualizar o jogo sozinha. Então, não sei dizer se vem uma temporada nova, mas a gente sabe que vem o rollback.
Alguns ajustes, né?
E um balanceamento também. Uhum. Eles recentemente mexeram tanta coisa no Dragon Ball que ficou extremamente diferente, assim, jogar ele. E todo mundo gostou e tal, mas eles também diminuíram a quantidade de personagens viáveis pro competitivo. Isso é ruim pra um jogo de luta, sabe?
Pô, eu senti falta do Sonic Fox nessa brincadeira aí.
É, mas nem ele nem o Goichi jogaram, cara. Eles estavam entretidos com as coisas deles lá. O Sonic Fox foi jogar até um exhibition de Schoolgirls, uhum, um dos dias aí, acho que foi na sexta, e tava jogando Street Fighter. Não sei se jogou Mortal Kombat, provavelmente deve ter jogado, mas não deve ter ido muito longe, porque não tava tão dedicado ao game. O Goichi jogou Street, e não sei se jogou Dragon Ball, mas Street ele jogou e saiu um pouco antes aí também. Saiu acho que no top 50, sei lá, top 90. Passou o jogo, né? Eles estão esperando o próximo, que a gente sabe que provavelmente não vem.
E a corrida do milhão do Street Fighter também não tem como os caras ignorarem, né?
Exatamente, exatamente. Você tem essa corrida por fora aí que tá bombando.
Uhum.
Ficou um bom torneio de final por pouquíssimo, pouquíssimo. O Dragon Ball não passou no domingo, né? Questão aí de talvez 400 jogadores, 500 jogadores. O Dragon Ball FighterZ não tomou o lugar do Marvel vs. Capcom e assumiu, né, o posto de jogo com mais inscritos.
Uhum.
Mas enfim, não é uma carreira ruim pro Dragon Ball FighterZ de jeito nenhum.
É, ele ficou ali com cerca de 840 inscritos, é, participantes, né?
Foi legal. Foi legal.
Marvel que passou 2.300.
É, então, assim, antes da gente falar de Street, acho que é legal falar do KOF também, então?
Sem dúvida, né? Porque...
Supremacia Shaohai.
The Shaohai of Fighters 15, né? Pra falar como realmente foi a dominância se provou mais uma vez e dessa vez agora com o próprio Gundam de papelão dele, né?
Nossa, mano! O que vocês acharam disso aí? Eu achei prático. Na real, achei prático. Melhor do que a camiseta.
Não, você viu um vídeo do cara jogando com a bandeirinha de anime em cima do controle lá? Parecia outra coisa, mano.
Aham. Uhum. Não, mas não era esse. Lembra a camiseta que o Medkoff colocava no meio dos caras?
Sim, sim.
Tipo, lá no começo de 2012, 13, sei lá, uhum, pra jogar KOF 13, essa invenção da Kamba com o Shaohai ficou engraçada.
É, ficou mais elegante do que os caras jogando com o edredonzinho lá, que ficou meio estranho,
é,
né?
É, e pra gente que via pela câmera, a gente viu a mão do Shaohai.
Ah, sim.
O cara que tava do lado não via a mão do Shaohai, porque tinha uma caixa fechada. É,
então, o cara não podia dar aquela rabo de olho ali, né, pra ver que ele tá planejando.
Mas sabe que muita gente que joga casualmente jogo de luta não entende por que que ele faz aquilo. Tipo, a China e o Brasil são experts em olhar o cara do lado. Eu, quando eu jogo offline, eu olho o que o cara do lado tá fazendo, mano.
Não é só olhar, não. É o pessoal dando macete mesmo. Tipo, apertando o botão em falso pra enganar o pessoal.
Tem isso também,
e, inclusive, os americanos e europeus reclamam muito disso, viu?
Como é que pode, né, velho?
O pessoal fala, meu, os caras fazem isso aí pra enganar mesmo. Caramba, os caras não sabem o que, é uma malandragem.
O cara tem um botão falso.
É, bait, porque assim, pô, presta atenção no jogo. O que você tá olhando pra minha mão? Você tá olhando porque eu tô fazendo?
Mas tem que olhar, porque quando você tá offline, você vê a reação do wake up do cara sempre. E aí você sabe o que você vai fazer no seu woke, sabe?
Olha, tipo, olha,
funciona, olha, cara. Vale tudo, funciona.
Né? É que é parte da beleza da Evo também. Porque quando você pega os torneios japoneses, o pessoal coloca os caras, tipo, em lados opostos, né? Do setup, não lado a lado, né?
É, uhum, que é o padrão japa, né? Incrível, né? Que é o lugar onde tem menos espaço, é onde eles inventaram colocar os arcades um na frente do outro.
Então, é isso que é curioso. Porque, no caso, os caras são realmente concentrados no gameplay. Quando os caras colocam os jogadores lado a lado na Evo, é pra gerar drama.
Sim.
É pra gerar pop-off, é show, né?
O cara fica bravo, se mordendo, é.
É, só lembrar do Mena toda hora pegando o celular, dando aquela enrolada.
Deus do céu, aquele zap-zap dele, eu tava ficando louco.
O Mena, o Infiltration, eles todos faziam isso, né, cara?
Pois é.
E eu não sabia que coach tava permitido de volta.
Então...
Mas, assim, para finalizar o KOF 15, supremacia do Shaohai ali dominou.
Queria muito que o ET tivesse levado, mas pelo fato dele ser jogado com o mesmo time, eu queria que os dois perdessem. É isso. Tem 50 bonecos no jogo. Vamos sair da casinha, cara. Eu sei que daqui 2 anos todo mundo vai estar jogando com outros bonecos, mas daqui 2 anos capaz do KOF 15 nem existe mais, porque tá abandonado, menino.
Quem sabe o pessoal não tá jogando lá o próximo Garou Fatal Fury.
Nossa, para, Takeshi. Para, Takeshi. Nem fala, mano.
Vai saber.
Tô triste aqui. Que a gente não pode jogar isso hoje.
Calma, Jeff, contém as lágrimas. A gente fala dos anúncios.
Pra falar desse top 6 Street Fighter. Quer dizer, o torneio como um todo, né? Uhum. Acho que foi a parte mais legal pra mim. Foi ver todo mundo empolgado de volta. Mago, Daigo, Tokido. Quase que o Bonchan perdeu o voo. Quer dizer, ele perdeu o voo, né? Tiveram que comprar outro voo pra ele, porque a Red Bull teve que bancar lá pra ele poder vir pro torneio, porque tinha acabado. Momote, vou arriscar aqui dizer que ele foi o único, porque a gente tinha 7 mil jogadores, mas foi o cara que se destacou jogando um campeonato, um jogo recém-lançado com um boneco recém-lançado, porque ele jogou de Rashid, velho.
Então, no final das contas, essa preocupação que as pessoas tinham com... Ah, não, mas e se ganhar alguém de Modern no campeonato? Ah, não, mas o Rashid foi liberado 10 anos antes do torneio. Dissipou, né, gente?
Dissipou. Tipo,
pelo amor de Deus. Ah, o Hitbox vai dominar a cena. Dissipou também, não é controle que ganha campeonato.
Exato. É quem usa, né, velho? Sempre assim, né? Mas os caras estão falando do Moderno. Moderno top 6 no Evo, Moderno isso, Moderno aquilo. Cara, é o Raitani, tá ligado? Tipo, então. Não é qualquer jogador que tá ali.
É um
ali,
dos deuses, né? Pelo amor de Deus.
O Raitani jogando de Moderno. Essa é a notícia. E não que é o Moderno chegou... Não. Vamos acertar direito esse lead aí, galera. Não tem que nerfar nada. Nada é overpower. É tudo dentro do jogo, sabe? Tipo, não é o especial que vai ganhar o jogo. É o Raitani dando um especial que pode garantir alguma coisa.
Esse, afinal, acompanha junto com o Takeshi. Eu tava torcendo pro Raitani levar de Modern, cara.
Eu também, mano. Eu também. Se o Raitani tivesse ganhado, hoje o mundo ia acabar, velho. De Modern e de Hitbox. Eu não sei se ele tava de Hitbox, né?
Tava.
Imagina, o mundo ia acabar, velho.
Ia ser um tapa com as duas mãos, né? Uma de cada lado. É. Os tops que vieram antes, né? A filtragem. Teve muito combate bacana ali, muita surpresa. Inclusive, mostrando o quanto a acessibilidade do Street 6 estava incrível. Vocês viram, né? O Blind Warrior lá, o Sven.
Aham, uh-huh, jogando, né? Com a venda no rosto.
Cara, sim, sim. Foi da hora, né? Tinha até um conhecido que perguntou, ah, o que que esse cara aí, ele é daqueles cara que é bonzão, tipo que nem o maluco que joga com a mão lá pra humilhar. Eu falei, não, cara, ele é cego.
Ele é cego mesmo.
Uma realmente é 100% o mérito do cara. Eu acho que o Sven realmente, ele tá aí mostrando que o negócio...
Ele é muito dedicado.
É o cara botar dedicação, o cara botar esforço. E ao mesmo tempo, você vê que o Street Fighter 6, ele já colocou todas essas opções de acessibilidade no jogo. Algumas pessoas até falaram que acham um pouco excessivo, né? Algumas coisas podem melhorar. Mas assim, só de você ter essa iniciativa, cara, é um negócio incrível, né? É pra trazer realmente mais pessoas pra essa comunidade, né?
O caso dele, quando ele ativou as acessibilidades, é só pra ele, né? Tinha os sistemas de bip, né? Que diferentes sons que indicava proximidade, altura.
Isso é uma coisa que o pessoal fala que é um pouco excessivo, né? Que ele meio que engole todos os outros sons do jogo. Que o pessoal até falava, se fosse um botão no controle pra a pessoa poder pingar e saber onde ela tá, já seria suficiente. Mas tudo bem, sabe? Acho que vamos continuar explorando esse tipo de coisa, né? Trazer mais acessibilidade.
Nada que uma atualização não resolva, né?
Sim, sim.
E isso foi uma puta numa vitrine, cara.
Foi legal. O cara subiu no palco, eu nem tinha reparado, aí depois quando terminou, eles focaram a câmera, aí deu pra ver lá, o cara tava com a venda, porque ele tem visão parcial, né? Sim. E provavelmente a visão parcial atrapalha. Aí ele mete a venda, e aí ele joga só focado na audição.
Feedback sonoro, né?
E ele conseguiu emendar uns combo ali, uns react, e olha...
Aqui no Brasil tem toda uma galera que joga assim, que é o pessoal do Blind Combat, né? Eles estão acostumados a jogar Mortal, mas o nível que ele joga Mortal Kombat, velho, não...
É surreal. É outro nível, cara, ali é insano.
Eu e o Ariel participamos do reality que o pessoal lá da Games Academy fizeram, né? Que é o Games Academy com jogadores PCD, jogadores youtubers e um profissional, cada time, né, cuidando dos times, ensinando os caras a jogarem e tudo mais. Foi uma experiência muito doida, muito legal, mano.
É surpreendente, cara. A dedicação dessa galera, assim, de amar tanto uma coisa de vamos ter que superar essa barreira. E agora, então, qualquer jogo pode ter acessibilidade, né?
E chamar alguém pra ajudar, né? Fazer a consultoria aí, sim, produzir um negócio que reinvente aí a forma que os caras joguem, porque vale a pena. E em relação às finais, o que vocês acharam do desempenho do Punk? Que tava assustando todo mundo, que tava com cara de que ia levar.
Até aquele momento, o cara tava imbatível. Não tinha perdido set nem nada. Kemi assustadora, inclusive, né?
E era uma Kemi que fazia básico. Só que é o básico à perfeição, né, mano? O cara não errava nada.
Boneca é rápida, pra reagir rápido. Pra punir, meu Deus do céu.
Aliás, isso é uma coisa que, nossa... O top 6, assim, foram emoções fortes. Eu tava comentando com o Gil o tempo todo. Caramba, os malucos lá. Aquele Kakeiro, jogador de JP. O cara queimando barra, tipo, sei lá.
Nossa,
dando burnout,
mano,
com 5 segundos de luta.
Sim.
Mano. É desesperador, mas assim, é o pessoal descobrindo o meta do jogo ainda, né? No final das contas, né? Você vê que os jogadores mais veteranos... Na verdade, isso até é uma coisa interessante de você observar, porque quando você vê um jogador que o estilo padrão do cara é queimar barra de drive o tempo todo, entrar em burnout o tempo todo, de repente o cara começa a segurar, o cara começa a alugar uma mansão dentro da cabeça do oponente. O cara fica maluco,
né? É verdade. Porque o cara fica sem reação, né?
Basicamente, foi o que o Mena fez com o Tokido na verdade, né?
Sim, com o Blanca, né? Puta merda.
Aquele Blanca é desgraça, cara. Até em Burnout, aquela sequenciazinha final lá de especial que você dá bolinha pra tudo que é lado ali, no ar.
É que o nível 2 dele é o V-Trigger passado, né? Tipo, cara, esse V-Trigger era um inferno.
Uma vez você pegou o cara em Burnout também, ferrou ainda.
Sim.
Dane-se se você tá de Burnout. Você vai queimar o cara até...
Todo boneco que tem essas transformações aí, esse é um problema. Ele é a Juri, cara. O Blanca é a Juri...
Sem contar o trapzinho do Blanca-chan, né? O cara caiu em Burnout, sei lá, dropou. Você vai defender em cima e embaixo?
Sim.
Nossa, cara, que inferno.
Não sei se vocês tinham visto, mas o Kakeru, ele tinha jogado o Red Bull Comitê, aquele que foi na África do Sul. Uhum. Eu não conhecia ele, né? Na época. Eu vi pela Last Chance Qualifier do Red Bull, que foi um dia antes do torneio principal. E no Last Chance da Red Bull, ele bateu em todo mundo, cara. Não perdeu um round. Foi até a final, ganhou e se classificou pra final. Aí quando ele chegou na final, ele não conseguiu sair do top 16, sei lá. Mas aí ele começou a ver que o nível já era outro, né? De JP também. Um JP chatão, chatíssimo, assim.
Nossa, cara. Esse torneio, acompanhando, só confirmou que eu odeio o JP do fundo do coração, mano. Foi o boneco zoner desgraçado.
Tem que jogar com ele, mano. Tem que jogar
pra
com ele.
Pra quem vê, ele é só irritante. É um demônio. Agora, pra o cara que sabe jogar com ele, mano do céu.
Assim, eu vi algumas partidas. Vai, tipo, mas eu não sei se eu consegui ter uma noção geral do todo, mas eu tava sentindo que, por incrível que pareça, eu particularmente não imaginava que ia ser desse jeito, mas a quantidade de Chun-Li, Ken, Marisa, DJ e JP.
Sim.
Era completa, assim, ó. Eu falei, pô, vai ter Juri pra caramba.
Eu achei que o DJ ia levar.
Eu também.
Não, tá sendo pra ter um DJ ali pro top 6, cara.
Você vê que se tivesse um DJ no top 6, eles iam nerfar em seguida o boneco. Então, quer dizer, o boneco não chegou, não precisa de nerf. A Chun-Li, tô triste pela Chun-Li, que eu acho que a Chun-Li vai ser nerfada. Boa. Não, tô brincando. Eu achei que ia ter uma variedade maior e ia ter uma quantidade maior de Juri dentro do torneio. E eu não vi essa quantidade. Talvez na escolha dos jogos que fossem pro stream não mostrassem, mas a impressão que eu tive é que não tinha muita Juri, não.
Inclusive, dessa de ir pro stream, teve um monte de gente que caiu fora, né, de stream. Tipo, o Daigo mesmo, se eu não me engano.
Ah, mas é porque tinha muita gente, velho. Aí é quando é assim, não tem jeito. O evento assumiu um tom mais corporativo, tá ligado? Antigamente, o Evo, organizado pelos brother, entre aspas, eles, pô, o Daigo vai jogar, segura o Daigo aí, chama o Daigo aqui, ó. Ô Daigo, meu mano, fica aqui esperando que você vai jogar aqui na pool, na live. Todas as lutas do Daigo eram na live, todas as lutas que do era na live. Só que agora não, agora eles são só um número, tá ligado?
Sim, sim.
Aí vão lá jogar. Uhum. Eu acho ok, acho que faz parte.
Eu acho justo também, né? Até porque a quantidade, vamos filtrar pra não atrasar o rolê.
E aí colocava a galera que ia aparecendo e ia colocando. Eu queria ter visto o Mike Ross jogando.
Pois tipo, é, então,
não jogou,
mas
não deu pra ver.
É triste por esse lado, né? Mas assim, mudança deu certo por um lado, mas ficou essa falta de, pô, queria ver esses rostos conhecidos aí, a galera das antigas.
O Cian, não sei se o Cian tava jogando, eu nem vi nada dele, então talvez ele nem tenha vindo. O Justin tava total com uma agenda de youtuber, personalidade, tava fazendo mais coisa fora do torneio do que no torneio, então...
Pois é, né?
Ah, mas ele tá bem, né?
Mesmo assim, algumas coisas que ele fez lá foram bem impressionantes, né? Tipo, rendeu pelo menos algumas piadas, né? Tipo, o perfect duplo que ele deu no cara lá, depois do cara ter ganhado um round dele, e o cara bateu palma.
Mano!
Você só via a cara dele fechando, assim.
Virar um caminhão de sal na ferida do maluco.
Não subestima, não. E o cara tweetando, o que que você tava lá? Tá batendo palminha pra quê?
Legal essas coisas que acontecem.
Todo veterano que vai jogar uma pool corre o risco de virar alguma coisa na internet. Pra um lado ou pro outro, sabe? É difícil. É difícil. Essa pressão, acho que é a pior pressão que tem, mano. Os caras só se jogasse de máscara, não ia saber quem era.
E ali lá, né? Máscara, você ia esconder o sorriso.
O Fujimura, cara, eu achei que ia estar no top. Tava de DJ.
Voltando ao top 6... Angry Bird tava extremamente consistente com aquele Ken, mano.
Angry Bird tava mandando demais. É o melhor Ken agora, mano. Não tem jeito. Ele fez um confirme ali de Hadouken X, que ele saiu correndo atrás do Hadouken e depois deu o Horus. Tipo, eu falei, mano, que isso,
cara? Como é que ele pegou aquilo,
que,
né?
Maravilhoso.
A luta do Tokido, mano. Nossa, foi tensa.
É, mas ali a experiência falou mais alto, né, gente, no caso.
Tokido,
né?
Com o Kakeru, né? É.
Mas ainda assim, cara, porque, nossa, Tokido tava no osso ali, né? Eu falei, acabou, né? Pro Tokido, ele vai dar aquele comeback.
E todos os dois droparam no final.
Pois é,
os dois,
cara,
droparam. Aí ganharam no trade, mas o Tokido tava com mais vida. Mas é, o Tokido foi muito malandro. Aquela farofa ali do Super, que ele deu ali no meio do caminho, mano. Coisa de véia aquela ali.
Sim.
E dá certo, porque o moleque não parava de apertar botão.
Ah, por outra, o Punk baixou a crista ali no meio do caminho, né? Quando vi que o cara alugou um apartamento na cabeça dele, ele não sabia muito como reagir. E o mais curioso, né? Acabou, cumprimentou, saiu, beleza. Ô, terceiro lugar ali, show. 5 minutos depois ele já tava no Twitter chorando.
Ah, não, é. O Punk, ele só precisa crescer mentalmente, só. Porque habilidade ele tem, mano. Mas ele precisa de um coach quântico aí pra segurar as emoções, sabe?
É, mas já deu, né? Porque a gente tava esperando que fosse a revanche dele contra o Tokido, né?
Sim, com certeza.
Secretamente, eu tava torcendo por isso. Takeshi também tava torcendo por isso, mas aí...
E não aconteceu, né?
Não foi dessa vez. Ah, mas as runback são as mais deliciosas do planeta, né? Aí depois hoje você contaria uma história que só quem viveu vai acompanhar.
Pois é, cara. É, aí naquela finalzinha o menor de Angry Bird lá, pô, e aquele pausezinho ali que o Angry Bird podia ter levado o round fácil ali.
Podia, né? Podia.
Que deu ali.
Desconectou, porque deu algum erro de comunicação lá, alguma
nem
coisa.
Nem pode, aqui. Eu acho, jogar sem plugar o fio.
Pô, eu achei honestíssimo lá a atitude do Angry Bird. Ele falou, não, vamos normal. Mas ia ser melado, né? Se o Menard ganhasse apesar disso, aí a galera já ia virar o olhinho pro cara
na
ali.
Na sujeirinha? Mas... Muitos jogadores, né, Takeshi? Já desbalancearam outros quase campeões, assim. O Momote fez isso,
pois
véio.
É, cara.
Mas vou falar pra vocês, hein? O Mena tá se provando, assim, muito mais que ser um jogador habilidosíssimo de Street Fighter, do cara ganhando 2 Capcom Cup e o Escambau. Como ele tá sendo realmente uma liderança pra comunidade também, né?
Ah,
o cara
é?
Joga pra plateia.
Sim.
Né? Não tem jeito.
Pô, né? ele é showman, né? Ele é novo ali no meio da galera.
Ele é mais
né?
novinho. Só que assim, dos pro players na final, ele era o cara que falava, gente, não pula a tela de versus não, deixa o povo gritar junto com o clube da luta lá. Tipo, pô.
Mas quebrar a tradição, maldito.
É, no CEO teve vaia, tá? Só lembrando.
Pois
né?
é.
Esperamos que na Capcom Cup isso seja a regra.
Ah, sim. O cara toma um cartão.
Não pula essa porcaria, não.
Cartão do Battle Hub. Né? Pá! Cartão amarelo pra você. Mas foi legal, né? Todo mundo, acho que feliz com Street Fighter, 100% de aprovação. Acho que ninguém falou, não gostei.
Sim. É, difícil. Agora, quero torcer pra que no próximo torneio, ou em qualquer outro torneio que vem aí, tenha, sei lá, mais um balanceamento de boneco, né? Agora que...
Eu acho que o próximo balanceamento vai acontecer no final do ano só. Porque ainda vão dar um tempinho pra galera jogar e eu acho que... Uhum. Chutando aqui, tá? No lançamento do Edge, eles talvez façam algum balanceamento. Uhum. Porque antes da Capcom Cup, com certeza o jogo vai estar um pouquinho diferente já. Uhum. Alguma coisa diferente vai ter.
Torço pra que isso impacte em... Gente, vamos escolher bonecos diferentes, né? Porque assim, o Ken é legal, o Ken é um boneco incrível, mas... Quantidade de Ken que apareceu ali, cara...
Ó, mas online, vou dizer que aqui no Brasil é difícil. Só tem Ken.
É, então.
Lá fora, quando você vai jogar, entra num lobby americano, você encontra uma variedade maior. E você encontra mais variedade ainda quando você sobe de nível. Se você sair do Platina, você consegue jogar com vários bonecos, né?
Uhum.
Mas até ali... Se você é brasileiro, se você joga online, você vai lutar com muito Ken, muita Kemi e muito Ryu, por incrível que pareça.
O Ryu é forte, né, cara? Só não é muito de combo extenso, né? Tipo Ken que você comba ali, chuta aqui, joga pro lado, emenda no outro.
O problema do Ryu é que ele não deixa brecha pra você continuar as coisas.
É, então, é pra resolver, mas ele causa um estrago ferrado ali, cara.
Ele causa mais dano que o Ken.
Pois é.
Mas o Ken, ele arma a próxima jogada de uma maneira mais prática, assim, sabe?
Cria um alerta na cabeça do adversário, né?
Tipo, ah, é.
O que o cara vai fazer em seguida?
O Ken não tem overhead de botão, ele precisa fazer um comando pra fazer o overhead, só que aquele overhead no meio do combo do Ken é ridículo, é muito forte.
Pois é, mas cara, gostei muito dessa final do Street 6, mano.
O negócio é louco.
Foi boa, né? Pra fechar aqui, nem tudo são flores. Eu confesso que não fiquei muito feliz com a apresentação da AK. Eu queria que tivesse um gameplay. A CG é maravilhosa, maravilhosa. Vamos combinar.
Fernas maluca, né?
Nossa! Ela na arte, né, que eles apresentaram a AK, ela era diferente. Aí sim. Quando você vê ela desenhada na RE Engine, ela tá diferente, ela tá mais real, sei lá, mano. Tipo, ficou muito boa, cara. Ficou muito legal.
Então, é que no desenho, a AK, ela tinha aquele quê meio caricato. Até achei estranho.
Nossa.
Pô, em game eu também gostei pra caramba. Ela, talvez no nível de personalidade maluca, ela bata de frente com a Júria ali.
Não, ela ganhou, velho. Na moral. A minha dúvida hoje, em relação à Aki, que é por isso que eu queria ver o gameplay, é porque ela visualmente vem pra substituir o Feng.
Sim.
Porque ela tem o veneno, ela é do mesmo clã, bibibi, bobobó.
Até no trailer mesmo, quando ela dá aquele movimento de chão lá, era meio que o Feng,
é,
né?
É, que ela é meio tortona. Só que eu gostaria muito, porque da forma que ela usa aquelas unhas dela, aquelas garras, sei lá, queria que todo mundo tivesse enganado e que ela, na verdade, viesse baseada no personagem do Rival Skulls, Kurou Kirishima, um cara do...
Ah, sim, sim.
Ele tem o cabelo branco. É da escola do Batsu. Ele é do time do Batsu, inclusive.
Eu sei quem que é.
Porque a mão da Aki é igualzinha, velho. Aquelas garras é igualzinha.
Uhum.
E aí, já pensou? Ela vem e ela joga completamente diferente. puxada pra um NECA ali da vida, arranhando os caras, voando, e menos joke, tipo, no sentido de se debruçar, deitar e dadada. Mas eu não sei.
Eu acho que deve ter algum traço de jogabilidade similar, assim. Só acho que ela não vai ser tão palhaçada quanto o Feng.
Sim.
Fazer alguma manobra de chão, de fazer, sabe, fazer umas poses malucas pra uns ataques ali pra tentar enganar e...
É, tomara.
Ela deve ser uma coisa mais agressiva mesmo.
Vamos ver. E o tamanho dela, né? Porque a gente não sabe ainda também. Quer dizer, agora deu pra saber mais ou menos. Ela é alta, mas ela não é esguia que nem o Feng. Não sei.
Era uma CG, né? Vamos ver em gameplay.
Tô preocupado.
Fé nas malucas.
Quanto mais maluca, melhor. Eu só não quero que ela fique virando cambalhota pra lutar aqui, né? Aí não vai dar pra usar, né?
Uma outra coisa ainda nessa parte do Street Fighter, você viu que anunciaram as roupinhas também ali, né? Uma terceira roupa pro DJ, ele todo de dourado, uma da Juri, que ela tá umas de ursinho.
Não mostraram o visual em game, né? Mostraram só...
Não, mostraram só a arte.
Kigurumi da Juri, né? Que é aquela roupinha rosa. A roupa do Gaio, dono de casa, que parece o Terry, ou parece o pai do Edward, do Fullmetal Alchemist.
Nossa, cara!
E a roupa do DJ.
E a Marisa, com a roupa de noiva.
Pode crer, pode crer.
Eu não sou muito de ligar pra roupinha de boneco de jogo de luta. Eu até gosto de ter e tal, mas, cara, o capricho que eles estão dando nesse jogo aqui tá me chamando a atenção.
Ah, tá legal,
se
mano.
Se comprar, talvez eu não compre, mas, mano, tá muito interessante.
Eu gosto de roupinha, mas é que, por exemplo, a Marisa, eu gosto mais da roupa original dela. Eu não gosto nem da roupa Kiryu dela lá, o terninho, sabe?
A segunda, né?
Eu acho que ela é mais legal com aquela roupa de MMA barra guerreira, sei lá, grega.
E outra coisa, ainda no Street, aquela collab do Tartaruga Ninja Fantasia pra usar no Battle Road.
Cara, eu quero. Eu espero que seja grátis.
Arte de Shinkiro, mano, pra tartarugas.
Arte de Shinkiro pra tartarugas. E se você olhar na internet, sabe um jogo que é o Teenage Mutant Ninja Turtle versus Justice League, que é um jogo de fã?
Nossa, desconhecia.
Eles pegam o Tournament Fighters e eles adicionam o Justice League. Lembra o joguinho de luta, Justice League do Super Nintendo?
Sim, sim.
Eles juntam os dois. Eles criam um tag com os dois e eles refizeram algumas regras, tunaram, balancearam, blá blá blá. Aí tem o Tartarugas Ninja versus Liga da Justiça, que você tem que entrar no site dos caras lá na Twitter. E aí você procura lá, você baixa e joga. É um jogo de fã, tá? Não é um jogo oficial. Só que na arte de divulgação ou na arte in-game de alguma coisa, os caras contrataram o Nona pra fazer. E o Nona é outro ex-desenhista da SNK, né? O Shinkiro também, mas o Shinkiro eu acho muito errado, porque ele passou mais tempo na Capcom. E ele passou muito pouco tempo na SNK, mas foi tempo que fez a gente, fã de jogo de luta, achar que o cara viveu na SNK, mas na verdade ele passou um pouquinho tempo lá. Eu acho que foram 4 anos desenhando, um pouco mais, talvez.
O traço dele é muito marcante, cara.
Mas é, o traço dele é incrível, é marcante pra caramba.
É difícil não associar com SNK.
Sim, sim, sim. E todo mundo vê, né? E na hora já, pô, Shinkiro, Shinkiro, e desenhando essa Tartaruga Ninja, coisa que você fica, cara, quando você imagina um negócio desse? Nunca. Tô achando que as tartarugas elas vêm no próximo passe de batalha, tá ligado? Tem que comprar o passe de batalha, isso é mesmo.
Olha a Capcom sugando nossa grana de novo aí.
Tem que juntar cudos, né, mano?
Indo aqui pra um outro anúncio. Vamos tirar logo do caminho. Under Night in Birth 2, o Sea Cells. Você achou?
É, fico triste com o Under Night, porque toda hora que a gente acha que é um Under Night novo, é o mesmo Under Night. Ela é a escola Arc System de lançar. O Under Night, desde o primeiro jogo, desde quando ele era Dojin Game, ele era já muito similar ao que ele é a versão que você joga hoje no PlayStation, sabe?
Eu fico com essa impressão também, que eles vêm reaproveitando, claro, tudo bem, mas refinando ao extremo e melhorando isso.
Adicionando golpe, adicionando habilidade especial. Mecânica, eu acho que não vai ter mecânica adicionada
não,
aí,
não,
mas...
acho que mecânica é só refinada mesmo.
É, eles vão balancear, deve ter boneco novo. Eu comprei o último, né, recente, o Clear lá. E por causa do boneco e por causa que eu gosto do jogo. Eu acho o jogo incrível. Tipo, é um dos anime fighter mais legal que tem no mercado. Super fácil de jogar, super gostoso, sim. De dar combo.
E é estiloso, mano.
É lindo, é lindo. Acostumar a história dos bonecos é onde vai pesar, né? Porque aí você vai ter que ler muita coisa e ele é estilo visual novel. Então, tudo que aparece de história pra você é inserido no contexto como uma visual novel. Então, tem muito texto, tem muita conversa. Mas, cara, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom.
Sim.
Fiquei feliz que vai sair um jogo novo, fiquei feliz que ele vai ter rollback, porque o jogo morreu, porque não dá pra jogar online, basicamente.
Hoje em dia, isso é o principal de qualquer jogo de luta que você vai lançar aí, né? Porque, mano, sem condições não ter rollback.
Tem que ter isso. Não tem como hoje você lançar um game de luta sem focar na experiência online do jogador. Mas eu fico um pouco triste, porque vai ser vendido a preço full e à primeira vista vai ser basicamente o mesmo jogo. Mas não é, tá? Não é o mesmo jogo. Se você nunca comprou, compra ele logo que você não vai se arrepender.
Ele, infelizmente, entra naquela categoria jogo estilo FIFA, né? Que só quem joga percebe cada jogo, percebe as diferenças, as nuances.
Podiam ser tudo atualização, na real, podia ser tudo atualização, mas eles não fazem isso.
Porque se você só olhar de fora, você meio que fica, ué, de novo esse jogo?
É. Exato.
Aí outra novidade também, que nem é novidade, né? Tava na hora já. Granblue Fantasy versus Rising.
Mas foi o anúncio no pior momento possível, gente, pelo amor de Deus.
Eu concordo. Pós-Marvel, cara, todo mundo só queria um Marvel. Nossa, coitado do jogo, né?
Coitado do produtor lá na frente, lá pra falar, tipo, foi um negócio mais corta-barato da história, né?
Não, pô, é nem o mesmo jogador, né, cara? Isso que é foda.
Pois é, cara.
Não, não é. Não tem overlap, né, de jogador dos Anime Fighters assim com Marvel, né? Uhum. E é um jogo que parece que tá tão cheio de coisas diferentes, tá com um foco tão grande de comunidade e tudo.
Continua
mais, né?
Ridiculamente bonito. Agora com esse foco mais pro lado de comunidade, mas...
Mas é bom saber que os caras estão investindo, né? Porque tava dando cara de que ia ser um negócio só e acabou, né? Assim, os caras estão dando mais carinho pra ele. Não dá pra dizer exatamente o mesmo, sei lá, por exemplo, do DNF Duel.
Coitado também.
Eu nunca mais ouvi a galera comentando, sabe?
Já saiu boneco novo. É que o jogo não baixa o preço, tá ligado? Jogo lindo, incrível, maravilhoso. Os caras podiam emprestar todo o talento que eles têm ali pra fazer outra coisa, sabe?
Uhum.
Mas, infelizmente, morreu na praia porque...
Ah, cara.
Eu não sei nem te dizer por quê, velho. Eu sei que eu parei de jogar, sabe? Perdi o tesão do jogo, mas eu queria voltar a experimentar como é que tá agora.
Vamos ver se Granblue Fantasy Versus, eles vão também trabalhar bastante em rollback, essas coisas todas.
Assim, o online dele é bom, tá? Só que o jogo em si que é o problema. Talvez ele tenha melhorado.
Assim espero,
preciso,
né?
Baixar pra testar ali.
Depois, Project L. A gente já meio que falou um pouquinho lá no começo, mas eles mostraram umas coisinhas aqui. Assim, eu acho bonito, mas tem alguma coisa que tá me incomodando nesse jogo, cara, visualmente.
Visualmente, ele tá mirando o que Arc System Works faz com Guilty Gear Strive. É. Só que não tem aquela animação estilo quadro-chave de anime, né?
Eu acho que é isso.
Ele usa interpolação.
Eu acho legal isso, porque ficou diferente. Nessa parte, eu não tenho o que reclamar, não. Eu achei bem legal. A escolha dos bonecos que eles estão apresentando, eu achei legal também. Takeshi, o que você achou do visual dos menus de tela de seleção de controle, tela de seleção de boneco, aquela coisa meio estilizada, tipo, moderna, clean?
Tá certo, porque tem que mirar o jogador novo no final das contas, né? A gente pensando que você vai ter alguma coisa mais voltada pra quem já tá conhecendo o cenário dos jogos de luta, eu acho que o jogador tradicional de jogo de luta, o cara já se adaptou a tanta coisa diferente, né? Que se vier um negócio que não vai causar estranhamento, né, no caso, mas é importante que tenha um apelo pra trazer uma galera nova aí, né?
Sim, concordo. Eu sei que os motivos são outros, tá? Tipo, óbvio. Mas eu lembro que a galera ficou meio ressentida de que o Guilty Gear adotou essa postura, né?
Sim.
Desse tipo de design. Mas eu entendo o lado do cara que não gostou do Guilty Gear fazendo isso. Mas eu gosto do visual do Guilty Gear também, sabe? Nessa pegada.
Mortal Kombat 1, os bonecos novos que mostraram ali.
Pra mim, aquele trailer de Mortal Kombat 1 ganhou a Evo, na moral. E eu nem gosto de Mortal Kombat, mas aquele trailer ficou bom demais, velho. Bom demais.
Tenho que concordar contigo, cara.
Tava todo mundo esperando que ele saísse nas finais do Mortal Kombat mesmo, na sexta-feira, né?
Uhum.
E aí, quando não saía, o pessoal ficou, caramba, os caras vão roubar a cena do Street, vão anunciar o trailer do Mortal antes das finais do Street, tipo, vai ser guerra declarada, escambau, isso aqui. E no final das contas, rolou. O Reptile que tava todo mundo esperando, o Reptile das massas, tudo mais, que tava ausente no 11, né?
Achei estiloso pra caramba, mano.
O que tá acontecendo agora? Que todos os personagens que eram os vilões, os lacaios, os jobbers, né, das versões clássicas, agora estão virando os heróis trágicos, né? Porque Baraka já tava ali, agora o Reptile. Assim, tá tendo uma mudança muito drástica, né, nos personagens e tá tudo legal, né? Tá funcionando, tá um negócio assim que parece que vai vingar, parece que vai dar certo, vai dar bom, né, com os personagens.
Aham, uhum. E por causa de um freela que eu tava fazendo, eu reconheci um boneco ali, o Havik, que eu não conhecia ele, eu não tinha a menor ideia que esse boneco existia, na moral.
É, ele é do Deception, na verdade.
É o maluco que se desmembra lá pra atacar com os membros.
É ele mesmo, não conhecia, eu só via o retrato dele de tela de seleção, não sabia o que fazia, fiquei chocado, mano, falei, que isso, velho? Dentro de um jogo que tem um boneco que chama Meat, que é literalmente carne. É. E tem um boneco que chama Dramin, que eu não parava de dar risada.
É, tem o Mavado também.
O Mavado, pô, da Pinguinha. E a Tânia. Mas a Tânia já tinha outro Mortal, né? Eu que não sou fã de Mortal, eu não conheço nada desses bonecos. Aí fiquei chocado.
É que são os personagens da era 3D, né? Que o Ed Boon já tinha falado que ia trazer muita gente de volta e tal. Eu acho que ele tá com os melhorzinhos agora. Tipo, ele trouxe a Limei, que, enfim, ela era importante pra história do Deadlines, pro Deception também, até um certo ponto. Uhum. Trouxe a Ashura, trouxe o Havik, que é do Chaos Realm. E eu só tô com medo quando eles começarem a ir pros personagens mais terráqueos. Tipo, cara, ninguém vai sentir falta se, sabe, deixarem de lado Kira, Cobra...
Kira é uma mina, né?
Ou isso, não? Isso. São os spin-offs da gangue do Kano lá. Quer dizer, vai dar mais confusão ainda se eles trouxerem esses caras de volta.
Jesus amado.
Traz como Kameo, tá tudo certo. Não precisa, né? Já trouxeram a Sarina lá do Mortal Kombat Mythologies, ficou mó legal. Ela podia ser personagem jogável e tá tudo bem.
Eu tô gostando bastante, até tinha comentado com o Jeff offline aqui, ô Takeshi, que agora pelo menos todos os ninjas, né? Tudo bem, já nos outros Mortal Kombat eles já tinham personalidades, mas agora cada personagem aqui tá muito único, assim, mesmo os ninjas, né? Cada um tem sua própria história. Essa transformação do Reptile dele ser um metamorfo, tipo, ser um lagarto que consegue virar um humano e vice-versa.
E olha só que coisa interessante na história dele, né? Porque ele era o lacaio do Shang Tsung, lacaio do Shao Kahn, uhum. Então ele era esse personagem meio jobber, assim, das massas. Durante a era 3D, ele era potencialmente o personagem que podia ser chamado o mais poderoso, porque achavam que ele seria a encarnação do Onaga e tudo mais.
Sim.
Então ele poderia ser, tipo, o salvador da raça dos Saurianos e tudo mais. E agora ele é, tipo, o excluído.
O outcast.
É. Deu uma reviravolta, assim, gigantesca, né, na biografia dele. E é um personagem que é muito querido, porque, afinal das contas, ele é o primeiro personagem secreto dos jogos de luta, né?
Sim. Aliás, essa Azra, eu gostei que ela é do clã dos demônios, então ela tem uma aparência demoníaca, mas também ela tem um ataque especial aqui que ela cria as asas e parece um anjo. Eu tô gostando dessa brincadeira, assim, meio de ser contraditório com o que a personagem é, manja.
Ela meio já era isso no Dead Alliance, né? Só que sim, agora sim. Eles trouxeram mais pro visual dela, capaz eles aprofundarem mais nessa questão,
interessante,
né?
Interessante.
Vamos ver, né? Vai saber o que o Liu Kang desejou aí pra esse mundo novo dele. Eu já tô achando que o Liu Kang vai ser vilão. Pronto, como eu falei. O cara tá forçando demais a mão.
Eu queria bancar o bonzão, eu vou criar o mundo ideal.
Ele aqui é muito arrombado, a gente já sabe já, desde o começo, mano. Esse Liu Kang é o menos burro de todos, velho.
Pois é.
E o Raiden, cara, eu não quero nem começar a falar do Raiden, mano.
Pra finalizar o Mortal Kombat, bem antes da Evo, já foi anunciado aquele Combat Pack, né, com os Special Guests.
Capitão Pátria, com Omni-Man.
É o Peacemaker, é o Quan Chi, e aí mais dois bonecos ali que...
O Takeda. Que não falaram se é o Takeda mesmo, mas deve ser o Takeda, né?
Parece que é o Takeda Takahashi mesmo, que as pessoas estavam achando que esse Takeda seria o criador do clã Shirai Ryu, que seria uhum. O Hanzo, mas pelo visto, talvez ele não seja, tipo, sei lá, filho do Kenshi nessa timeline nova, vai saber. Ele tá mais velho, né? Ele não tá jovenzinho, não.
Uma coisa eu digo, se pra um jogo que nem lançou ainda já tem um pack com três guests bem diferentes... que o cara não vai fazer durante a vida útil do jogo, né? Quem mais ele não vai convidar?
É o Warner, cara. A Warner pode colocar quem ele quiser. Pode colocar a boneca Annabelle ali, se quiser, mano.
Vamos deixar essa viagem pra lá, por enquanto, né? Vamos esperar.
Eu acho que nesse Mortal ainda vai entrar o Salsicha, velho.
Não é possível.
Ele não vai se aguentar, mano. Ele não vai se aguentar.
Tekken 8, dois bonequinhos, né? A volta do Raven.
Wesley Snipes, versão ninja.
Pois é. Achei estiloso.
Parece interessante mesmo.
Luta bastante usando mais clones mesmo pra fazer combo.
Caguei Bonshin no Jutsu.
Jurava que ele ia fazer alguma coisa de Naruto ali, mano. Porque o Lars faz, né?
Mas eu admito que eu gostei muito da nova boneca lá, a Azucena, a peruana.
Azucena, ela é bem legal,
ela, mano. Ela é time café, mano. Já ganhou aí. E outra, ela é tipo o Steve Fox que deu certo, porque ela...
Você pode retratar isso agora.
Deixa eu me explicar então. Ela é um Steve Fox com mais opções, porque o Steve Fox ele é muito centrado em esquiva e soco. Baixo, alto, como rasteira. Ela é chute, pulo, soco...
Ué, mas você precisa de outra coisa? Você não precisa de mais nada, velho. Esquiva e soco.
Ela parece ter mais opções e as esquivas dela são meio que dança.
Não, achei linda essa esquiva dela. Cara... Linda, linda, linda. Só que, pra mim, aquelas esquivas são counter moves. Elas não são esquivas que nem a do Steve. Que eu interpretei de alguns momentos específicos do gameplay dela, não é um negócio que você reage no momento que você vai dar o golpe, você reage que nem o Steve, você aperta o botão, ou você põe na diagonal, ou você dá um sway, ou você avança, um ducking e tal, mas ela parece que é uma... Você dá uma magia e na hora que o cara vai bater, sabe? É tipo isso.
Eu gostei pra caramba a personalidade dela, o jeitão dela, assim, que ela é toda animadona, né? Ô, fã de café, mano, time café, uhul.
Inclusive rendeu até aquela piada, né? Que é justamente a interação dela com a Lily, né? Porque é o time café versus time chá.
Nossa, eu achei fantástico. Por outro lado, talvez a Cristy Monteiro não volte mais?
Nenhum capoeira até agora,
se
né?
Se os vazamentos forem reais, não temos brasileiros no Tekken 8, por enquanto.
Assim, eu senti que a recepção dela foi meio divisiva, né? Porque os latino-americanos piraram, né?
Sim.
Mesmo os brasileiros gostaram dela e tal, só que o pessoal rolou um estranhamento lá. Ah, mas café peruano? Tipo, a Colômbia é mais famosa pelo café, mas não, é no Japão, desde o começo do ano, parece que estourou realmente. O pessoal tá adorando, tá amando o café peruano e tudo mais.
É mesmo, eu não sabia disso.
Por causa da altitude, né? É diferenciado, né? O tipo de grão que eles produzem e tudo mais. Só que parece que os americanos estão reclamando, né? Estão falando que, nossa, é a Lucky Chloe versão...
Que Lucky Chloe,
versão
mano?
Andina. Porque eles falam que ela é irritante, não sei o que.
Ah, gente, gringos. Pelo amor de Deus.
Mas aquela coisa, né? Tipo, é legal ver sempre como o Tekken tá sendo, né, uma série que tem essa preocupação muito grande, né? Com a representação de várias comunidades e tudo mais.
Acho bem legal
e
também.
Eles jogam um pouquinho safe, né? Porque, por exemplo, entre o Shaheen e o Rashid do Street Fighter V, agora no 6... O Rashid é um personagem mais loucão. O Shaheen, ele é mais representativo mesmo. Tem que eles falaram que é um pouquinho de rebeldia nele lá, mas...
Ele é bem tradicional.
Nesse caso, não dá pra sentir a mesma coisa da Azucena, mas dá pra ver que ela tá com as cores da bandeira do Peru, né? Isso é muito legal.
Sim, sim. Aliás, aproveitando que a gente tá falando de Tekken, que aquela presença do Ono no palco ali, insinuando coisas e o Harada expulsando ele.
Foi só, né, zoeira mesmo, infelizmente foi só zoeira. O Ono tá lá por causa do Melt Blood, né? Porque ele é o responsável pelo game lá. E ficou coisa na nossa cabeça, infelizmente.
E de toda maneira, é porque ele. É a amizade que ele e o Harada têm. E outra coisa também, né? No final das contas, acho que a comunidade que tá aí, eu acho que tem que ter um nível de gratidão com o Ono. Afinal de contas, o Street Fighter 4 apareceu aí e meio que revitalizou, né, essa cena toda, né?
Antes da gente ir aqui pros finalmente, eu só vou citar o nome, tá? Nickelodeon All-Star Brawl 2, pronto, é isso.
Porcaria.
Ô, louco, na lata, assim.
Nossa, o primeiro não durou um mês, velho.
Pois é, aí esse eles vão revitalizar, boneco novo, não sei o quê, mas assim, honestamente, não me atrai muito, né? Não sou muito fã desse tipo de jogo, mas deve agradar quem gosta.
Não agrada nem quem gosta, nem eles jogam mais.
Enfim, Killer Instinct vai ter esse, entre aspas, retorno aí, que não vai ser um jogo novo, não vai ser remake. Vai ser um patch de balanceamento gigante, né? Que eles vão melhorar matchmaking, botar visual com suporte 4K para o Series X e o X, rebalanceamento de algumas coisas.
Eu só acredito nesse trabalho todo quando eu ver a equipe responsável. Se tiver a galera que trabalhou no original, bora, vamos lá. Se for uma galera aleatória, porque a empresa trocou de dono, nossa, tá uma loucura isso aí.
Mas o turno do campeonato é assim, eu acho que se os caras fizerem cagada, no máximo é no balanceamento do jogo ali, que já parou faz o quê?
Não sei dizer quanto tempo.
É, o que assustou um pouco o pessoal da comunidade do Killer Instinct é que teve um cara que hackeou os leaderboards lá do jogo, então o online ficou injogável pra todo mundo, né?
Sim,
o pessoal não teve acesso aos DLCs, aos saves, às coisas que tinham no jogo, então deram uma segurada mesmo, né? Mas que bom saber que estão tratando o Killer Instinct com mais carinho, né? Porque, querendo ou não, é um revival que, poxa...
É um jogo incrível.
Tem uma trilha sonora.
Eu gosto da trilha. Eu só não gosto mais desse jogo porque eu não gosto das mecânicas de combo breaker e nem de counter combo breaker. Não gosto dessas mecânicas.
O princípio. Vamos lá, Jeff. Fatal Fury City of the Wolves.
Fatal Fury City of the Wolves. Todo mundo esperando novidades de Garou 2, né? Uhum. Que ele tinha anunciado com um pôster. E depois tinha apresentado um novo pôster.
Isso.
E depois tinha apresentado um novo pôster. A cena que é muito pilantra. Em 2014, sei lá. Quando eles anunciaram pela primeira vez o KOF 15, eles só botaram um logo na tela e falaram, tamo fazendo. Aí você fica com um pé atrás, né? Eu juro pra você, não tava esperando aparecer muita coisa nesse ano não, sabia? Fiquei bem surpreso que eles mostraram a parte visual do jogo, que é onde a SNK mais toma porrada.
Pois é.
E feliz que muita gente gostou, porque obviamente você vai na internet e tem a galera falando que é reskin em cima do gráfico do KOF 15, mas...
Parece um 3D com aquele esquema de Ashura, de uma coisa meio anime, né?
É, os efeitos de shader de posterização, né? Pra dar uma cara diferentona. Assim, vamos levar em conta, gente, que a SNK realmente tem um time de desenvolvimento bem menor, que é uma fração do que a Capcom faz com Street Fighter, e é tipo um grão de areia perto do que a NetherRealm faz pra Mortal Kombat, né?
É. Mas deixa eu perguntar, vocês acham que a SNK tá terceirizando alguma coisa? Porque seria ótimo pra eles terceirizar também, né? Fazer uma parceria, tipo a Capcom, que fez com Street 4 e 5, por exemplo.
A impressão que me dá é que a SNK trabalha de um jeito bem tradicional japonês, viu? Pra desenvolvimento. Só o fato dos caras adotarem uma Unreal já é uma vitória, assim, absurda. Porque imagina que os caras criaram toda a engine, todo o motor gráfico, toda a solução pro 14 e descartaram logo em seguida no 15.
É, eu ouvi a história. Todo trailer novo era feito num novo jogo. Numa porque toda nova, vez que, né, eles precisavam atualizar, eles precisavam refazer tudo. E era coisa de louco isso aí, mano.
Torço pra que eles tenham essa abertura, mano, de terceirizar algumas coisas. Eles se focarem no core, no principal ali no gameplay e tal, pra eles não ficarem tão atolados, né? Porque como é que eles vão conseguir manter o KOF 15, que eu acredito que deva receber mais algumas atualizações, eles não vão deixar o jogo morrer, né? Mas agora eles também têm que correr com isso aqui, porque não dá pra ficar enrolando muito tempo. Dependendo do que eles fizerem, o momento ali de lançar o jogo, talvez mecânicas fiquem envelhecidas, ou eles só reciclem coisas que todo mundo já conhece e aí vai pegar mal pra caramba também.
Nesse pequeno detalhe aí, eu espero que eles trabalhem bem a parte de gameplay, porque ele não pode parecer um KOF 15 single player. Não pode ter o mesmo peso, não pode ter a mesma movimentação. Uhum. Mas eles poderiam trabalhar da mesma forma que eles trabalharam com o Garou, porque o Garou, apesar de tudo, eles redesenharam muita coisa, né? Eu não sei se o Terry não parece o mesmo Terry que era na série Real Bolt, por exemplo.
Totalmente diferente.
Não tô dizendo só de visual, mas tô dizendo de movimentação mesmo. O soco que ele tem, os golpes que ele tem, foi trabalhado de uma maneira pra entregar uma novidade. Uhum. E aí, o que foi mostrado do Rock, por exemplo, o Rock tá o mesmo boneco, tá igualzinho. Tipo, não mudou absolutamente nada, mas pode ser que eles não queiram mudar mesmo.
Pode ser um pouco de puritanismo meu, mas talvez não seria interessante eles trazerem algumas mecânicas características que definiram Fatal Fury para aplicar nesse Garou, para dar um diferencial de gameplay, né? Lance de combate de dois planos.
O Takeshi até comentou isso também de dois planos, né? Mas eu chuto que pro Garou novo eles vão manter algumas coisas que quando eles lançaram no Garou, na época, eram tão vanguardistas que os caras não usavam direito. Tipo os Mayhem Combos. Hoje, sim, todo mundo sabe fazer essa porra. O Japão era o único lugar que os caras conseguiam usar. Se eu pudesse chutar aí, eu chutaria a volta dos Mayhem Combos, que é esses combo cancel que você cancela um golpe num outro movimento, sim, aí você vai fazendo infinito sem gastar nada, pá, beleza. Eu colocaria os Fake Moves, que são tradicionais de Fatal Fury. Quem sabe aí um Combination Arts, porque desde Fatal Fury 3 a gente tem isso. Uhum. Os jogadores passam a usar menos, porque são combos travados, baseados em botões específicos que você aperta, mas que hoje, na consolidação atual de controles simplificados, poderia ser muito fácil um autocombo, que nem no KOF 15 ou no KOF 14, por exemplo. Não sei, são coisas que poderiam aparecer aí, mas eu não descartaria uma troca de plano também, que talvez os caras pudessem retrazer, mas eu não sei o quão bom pro gameplay isso seria, porque se eles tiraram dos outros Fatal Fury, é porque talvez não tenha sido tão legal assim, não sei.
Ou talvez, assim, a ideia era boa, mas a forma de aplicação, talvez por limitação técnica da época, tivesse se entrave.
É,
porque eu
também
penso assim, se você trazer um jogo que ele tem um quê de King of Fighters do que tá aí, mas só com uma roupagem de Fatal Fury lá do Garou...
Vai dar ruim, vai dar ruim.
Então, é por isso que eu fico pensando, pô, os caras podiam olhar lá pra trás com carinho, tenta reinventar aquelas mecânicas que definiram o jogo, assim, que tornaram ele diferente de tudo.
O Fatal Fury era mais espalhafatoso.
E era legal, mas acho que hoje a gente tem condições mecânicas e meios de fazer aquilo funcionar de uma forma mais dinâmica, né? Com um ritmo interessante e criar um diferencial de mecânicas para não ser mais um jogo derivado do King of Fighters ou algo que, sei lá, denote que de Street Fighter, sabe? Pra gente ter diversidade, assim. Da mesma forma que King of Fighters é uma coisa, Street Fighter é outra e Mortal Kombat é um terceiro meio ali, que é outra forma de jogar. Porque senão, pode queimar na largada.
Eu ainda sou defensor de que eu acho que eles deviam revisitar elementos do gameplay da série Real Bolt.
Também. Eu concordo.
Especialmente do Special e do Real Bolt 2. O Ring Out não precisa.
Não.
É uma bobeirinha lá que funciona bem no single player, mas pra lutas, tipo, versus assim, acho que não funciona tão bem. Mas assim, o ritmo que o Real Bolt e o Real Bolt 2, né, e o Special tinham, eu acho que é um tipo de coisa que seria muito bem-vinda para o cenário de hoje, né?
Uhum.
Que são lutas bem intensas, você tem um sistema que é bem acessível, tudo mais e tal, mas assim, você tem um nível de domínio que você precisa ter antes de começar a experimentar as coisas novas das mecânicas, né?
Eu gosto dessa revisitação também, acho que seria bem viável pra eles brincar e quem sabe até criar uma nova mecânica que pudesse ser incorporada nos jogos, porque a SNK era monstruosa fazendo isso, cara.
É.
Os caras criaram o hop. Eu passei anos sem conseguir jogar um Street Fighter porque o Street Fighter não tinha hop.
Então, aí hoje em dia, em vez de você lançar quantidade, investe em qualidade, né? Você tem essas opções lá pra trás. Vê ali o que deu certo e coisa que você pode pegar um pedacinho daqui, um dali, refinar numa mecânica interessante. Manda bala, né?
Tomara que dê certo. Vamos esperar novidades aí ao longo do ano. Eu acho que lá pra outubro a gente tem alguma coisa, imagino. Gostaria de ter. Mas acho que isso resume toda a nossa experiência de Evo, né?
No fim das contas, foi um evento bem legal esse ano. Gostei.
Vamos ano que vem? Presencial?
Ah, quem dera.
Ou quem sabe, vamos lá.
Vamos agendar já. Então acho que é isso. Hoje a gente ficou por aqui com esse especial Evolution Championship Series 2023. Takeshi, deixe seus contatos para o pessoal seguir você.
Oh, meu Deus, contatinhos. Aquela hora que eu tenho medo das coisas acontecendo. Mas tudo bem, vamos lá. Twitter, Takeshi Oyama, @ Takeshi Oyama, como sempre. Eu tô pelo Blue Sky também, takeshioyama.bluesky.social também, né? Mas eu não tô usando um pouco menos, porque agora a gente conseguiu ver o milagre de Dave Jones, que ele me falou para criar uma conta no Instagram. E aí, sim, agora eu estou com uma conta agora. Tá como Takeshi Oyama _. Não estou postando, mas estou de olho nas pessoas. Pode
deixar. Tá stalkeando todo mundo. E aí, Gil?
A mim você encontram como @olderheaven tudo que é rede social, no Blue Sky, Twitter, a Minega chama isso de X.
Fala do level também.
Do level que você acha em várias redes sociais, @lv9999pod. Também tá no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, onde você procurar, se acha.
Fechou. Comigo é Horokeu no Twitter, todo o resto, Dragão do Prazer, pode me procurar lá, tô lá quase sempre, olhando mais do que em atividade, talvez mais no Twitter, nessas que escreve, porque essas de colocar foto é complicado. Mas pra dicas de academia, pode pode me seguir também, tá?
Tá fitness, o rapaz, né?
É só pedir que eu faça um plano de treino pra você.
Ok.
Por hoje é só e a gente fica aí. Daqui a pouco você recebe um outro podcast aí com games também, porque a gente tem que falar de jogo também, né,
Ju? Ah, sempre.
Então é isso. Falou, pô.
Falou. Abraço. Falou.